Você pode se assentar, abra sua Bíblia em 1 Crônicas 4, nós leremos o versículo 9 e 10. Nós falaremos nessa noite sobre o poder transformador do Evangelho. Você pode falar assim comigo? O poder transformador do Evangelho. 1 Crônicas 4, 9 e 10 diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus dos céus, de Israel. Que bênção, ele orou, glória a Deus. Ah, abençoa-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E diz a Bíblia o que, irmãos? E Deus deixou ele esperando? Deu um migué para ele? Deixou ele só lá de bobeira? Deus o quê? Atendeu o seu? Você tem algum pedido para o Senhor? Você crê que Deus pode atender o seu pedido? Você crê que Deus pode atender a sua necessidade? Deixa eu te fazer uma pergunta: quais são os seus sonhos pessoais? Quem aqui tem algum sonho? Se você não tem, você deveria ter no nome de Jesus. Sonhar não é pecado. Quais são os seus projetos para a sua família? Nós estamos no mês da família. Qual o seu projeto, marido, para a sua esposa? Esposa, qual o seu projeto para o seu marido? Pais, qual o seu projeto para os filhos? Filhos, quais são os seus projetos para os seus pais? Você, marido, tem levado a sua esposa para sair? Tem dado uma moral no podrão? Se está bem no Outback? Tem que dar uma moral no nome de Jesus. Você, esposa, está dando a moral para o seu marido? Que às vezes também só vem a nós, né? E o vosso reino. Amém? Os varões estão animados. Fala, Deus. Vai para o cinema. Vai para algum lugar. Vai abençoar a sua família no nome de Jesus. Você tem tido tempo com Deus? Você tem cuidado da sua alma? Você tem tido o seu tempo devocional? Você tem conseguido parar para ler a Bíblia pelo menos um capítulo por dia? Para Deus mexer dentro de você, mudar a sua estrutura? Você tem conseguido parar para ter um tempo de oração de qualidade? Eu não estou falando uma oração bananada, não. Eu estou falando ter uma vida de oração de verdade. Ter intimidade com Deus. Porque esse cara que a gente vai falar nessa noite, esse homem, ele tinha intimidade com Deus. E graças à sua intimidade com Deus, ele teve a sua história mudada. Sem intimidade com Deus, nós vamos viver uma mesmice. E Deus não te chamou para você viver uma mesmice. Deus te chamou para você viver algo diferente, e eu creio nisso no nome de Jesus. Hoje eu tive uma oportunidade muito interessante. Eu preguei no aniversário de uma igreja, 78 anos, Igreja Batista da Redenção. E eu fiquei pensando assim, um culto abençoado. A gente às vezes pensa que é só a nossa igreja é bênção, né? Tem muita igreja bênção, meu irmão. Você não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você não tem esse poder. Meu irmão, um culto assim abençoado. E aí minha esposa começou a conversar comigo: você vai pregar o quê? O culto está muito bom, hein? Aí eu falei assim: amor, você está me motivando ou você está me impressionando? Porque eu já senti que o ambiente está maravilhoso. E aí quando você está no culto muito bom, meu irmão, você começa a ficar em crise. Eu, Senhor, será que era essa a mensagem? Será que não era uma outra? Será que eu me preparei? Eu já estava ficando meio nervoso, suando, já tinha orado umas 3 vezes. Senhor, me abençoa, me usa aqui nesse culto. Eu não posso estragar esse culto. E aí eu acredito que foi bênção. Acabou o culto, ninguém falou mal, né? Se me chamaram para pregar de novo é porque foi bênção. Se não chamar é porque foi ruim. E aí, quando acabou o culto, nós ficamos lá no culto, tal, conversando com algumas pessoas. E é uma igreja que assim, tem muitas senhoras, muitos senhores. Eles estavam, pastor, nem o Soyama lá. São os melhores. O pessoal animado, eu fiquei pensando, essa galera aqui, esses senhores aqui, estão melhor que os meus adolescentes. Animadíssimos. Eu falei, meu Deus, que bênção. Que alegria estar nesse culto. E eles animadão. Eu falei, meus adolescentes, tinha que ver esse povo aqui, meu irmão. Quando acabou o culto, assim, no final da mensagem, no apelo, eu falei para o pessoal lá, assim, eu falei, irmãos, talvez você está aqui e você pense que você já fez muita coisa para Jesus. Eu quero falar para você que não acabou ainda. Você não combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. Você está vivo ainda, você pode fazer muita coisa ainda. Quando acabou o culto, aquela resenha, depois do culto, conversa com um, conversa com outro. Na porta, quando a gente ia embora, duas senhoras pararam a mim e a minha esposa. E quando elas pararam, eu falei, ela, que bênção, jovem pastor, não sei o quê, Deus abençoe o seu casamento. E ela falou assim, pastor, Deus falou comigo. Através da vida do senhor. Até estranho, né? Uma senhora me chamar de senhor. E aí ela virou e falou assim, eu tenho uma sanfona que está parada há 10 anos. O meu teclado está parado também há 10 anos. Aí a outra senhora falou assim, eu também tenho um teclado que está parando. E ela começou a falar, eu trabalhei com mensageiras, eu trabalhei nisso, naquilo, eu fui de junior. É, são duas senhoras que têm uma vida inteira na igreja, entendeu? Que abençoou muito para a igreja chegar aos 78 anos. Pessoas que se dedicaram de verdade, que não eram crentes de banco. Porque a gente precisa entender que Deus nos chamou para ser crente de banco. Deus quer te tirar do banco e te colocar no campo, no nome de Jesus. Porque a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Então saia do banco, no nome de Jesus. Amém?
Amém.
E aí, quando nós saímos assim, a Vivian ficou meio emocionada e nós começamos a conversar. E eu falei assim, amém, né, amor? Graças a Deus que falou o coração de alguém. Não estragamos o culto. Mas eu fiquei pensando naquilo. Quantas sanfonas estão paradas? Quantos teclados estão parados? Quantos chamados estão desativados? Querido, no nome de Jesus, ativa o que Deus mandou você fazer. No nome de Jesus. Quero falar um pouco sobre Jabes. Primeiro lugar, o sofrimento prepara pessoas comuns para um futuro extraordinário. O sofrimento é um aperfeiçoamento de Deus. Todo mundo tem uma história triste. Infelizmente, as pessoas se matam. Infelizmente, as pessoas traem. Infelizmente, pessoas estragam uma família. Infelizmente, pessoas brigam na rua. Nós estamos vivendo um tempo sobre a bestialização do homem. O homem está cada vez mais animalístico. O homem é feroz. É como um animal insano que não pensa. Por exemplo, teve uma vez que nós fomos levar o soluço para tomar uma injeção, meu gato. E aí a moça lá errou a veia dele umas 4, 5 vezes. E o bichinho estava sofrendo, graças àquela abençoada daquela mulher. E a minha esposa estava lá nessa experiência, o gatinho já estava sofrendo, coitado. E aí a Vivian foi pegar o gatinho, ele mordeu a mão da mãe, você acredita? E a Vivian chegou em casa falando assim, amor, o soluço me mordeu, e mó marcão do dente mesmo. Foi uma mordida profunda, mas ele é um animal irracional. E nós homens que pensamos e matamos as pessoas por nada. E nós homens que pensamos e às vezes destruímos uma família por nada. E nós homens que pensamos e às vezes por uma cadeira de shopping a pessoa mata o outro. Porque não quis esperar um pouco uma cadeira, porque essa é minha, essa é minha. Às vezes, por uma briga no trânsito, uma buzinada maior, alguém sai e agride o outro. Aí o outro tem uma arma e acontece uma tragédia. Infelizmente, pessoas ficam doentes. Infelizmente, nós temos histórias tristes. Agora, o sofrimento prepara pessoas comuns para um destino extraordinário. Eu me lembro de uma vez conversando com um homem que ele disse que o seu irmão morreu com 11 facadas. Às vezes a vida dá umas facadinhas na gente mesmo, de quem a gente menos espera. Às vezes dentro da nossa própria casa. Com Jabes foi assim mesmo, ele tomou uma facada. O seu nome significava dor, sofrimento. Eu não acredito que uma pessoa poderia colocar o nome do seu filho de sofrimento se eu não lesse isso na Bíblia. Ninguém sabe o que foi, se foi uma dificuldade no parto, ninguém sabe. Mas a mãe dele pegou e falou, você vai ser Jabes. E esse livro é um livro interessante, está falando de genealogia, e do nada fala a história desse homem. Mas eu quero falar para você o seguinte: não se apegue às desgraças da vida como desculpa para não ser bênção. Porque Jabes não se apegou no seu nome, e o nome daquela época tinha a ver com um propósito. Abraão, pai de muitas nações. Jacó, usurpador, 7-1, caloteiro. Jabes, sofrimento. A própria mãe estava profetizando sobre ele, o pai, seja quem for, você vai ser uma pessoa sofrida. Quem aqui tem sofrimento na vida, levanta a mão. Se não levantar, está mentindo, é pecado. Todo mundo. Agora, você imagina o seu pai e a sua mãe falar assim: você não vai ser ninguém na vida. Abre a sua Bíblia em Salmos 34, 17 e 18, rapidamente. Salmos 34, 17 e 18, diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Tem horas que o sofrimento vem para me quebrantar e para te quebrantar, porque sem ele nós ficamos orgulhosos. Verso 19: o justo passa por muitas adversidades. Pastor, estão me perseguindo. Pastor, estou passando por dificuldade. Mas diz aí: mas o Senhor o livra de todas. Vem comigo em 2 Coríntios 4, 15 a 18. 2 Coríntios 4, 15 a 18. Um texto que eu gosto muito. Já cheguei, pega um Uber para me acompanhar. Diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas façam que transbordam as ações de graças para a glória de Deus. Está desanimado? Então está aqui a palavra: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, e o que não se vê é o quê? É eterno. É eterno. Então, no nome de Jesus, entenda que realmente o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento de hoje é o testemunho de amanhã. Segundo lugar, a transformação começa quando lutamos com as forças de Deus. O cenário está montado. Jabes, você vai ser um fracassado, você não vai ser ninguém, é palavra de maldição mesmo sobre a sua vida, você é um inútil, você é um imprestável, você não vai dar para nada. É isso aí, Jabes, o cenário está montado, como o cenário da minha vida também estava montado. Você não vai ser ninguém, você não vai servir para nada, vai morrer antes dos 18 anos. O cenário estava montado, mas aí Jabes vai lá e faz uma oração. O que que eu aprendo com isso? Quando o cenário está montado, você tem que lutar com as armas espirituais. A Bíblia vai dizer que nós não vivemos por vista, mas por fé. Se o cenário está montado, na autoridade de Jesus, você tem que dar um bico no cenário e falar assim: a minha história vai ser diferente, porque eu vou ser um homem que vou fazer uma oração que vai mudar a minha história. Jabes fez uma oração que mudou sua história. Olha o poder da oração, irmão. Você precisa ser uma mulher que você vai fazer uma oração que talvez vai mudar a sua história. E tem coisas que para mudar tem que ter a tal da oração. Não importa se eu tenho 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, se eu sou líder, se eu sou pastor, tem coisas que não muda com título, tem coisas que muda com oração. Tem coisas que não muda com experiência, tem coisas que muda com oração. Jabes mudou o seu cenário com oração. Tem coisas na sua vida que só vai mudar com oração. Você está entendendo isso no nome de Jesus? Então para de lutar com a sua força. Tem uma situação na minha vida e da minha esposa, que nós não escolhemos ser assim, já veio. Porque tem coisas que na nossa vida vêm, não é assim? Já foi herdado, nós já casamos com uma situação que já veio, não era culpa nossa, que toda vez que a gente conversa sobre isso, estava dando dificuldade. Alguém tem alguma coisa assim na sua família? Para não me sentir mal, pensar que só eu sou pecador miserável? Amém, muito obrigado por me ajudar nesse momento, foi libertador para mim. E aí, toda vez que a gente entrava nesse assunto, estava um problema. Até que uma vez nós conversamos com o pastor Natan e com a tia Meriane, E aí eles falaram, orientaram a mim, orientaram a ela, e falaram assim: vocês têm que orar. Pastor, o negócio já se resolveu? Não, mas eu acredito que vai resolver. Porque tem coisas que só se resolvem com a oração. E vai resolver de um jeito que a gente não vai saber explicar. Porque tem coisas na sua vida também que vai resolver de um jeito que você não vai saber explicar. Agora, você tem que parar de ser o problema. Está entendendo o que eu estou falando? Você tem que parar de ser o problema. Tem uma frase do Charles Costa que é o seguinte: quando oramos, ouvimos a Deus. Um cristão que ouve a Deus terá problemas, mas o que não ouve a Deus será o problema. Deu para entender a frase? Nós vamos ter problemas, dificuldades, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor não falou que o céu vai ser aqui na terra? Tem gente falando que o céu vai ser aqui na terra. Querido, se o céu fosse aqui para a terra, Jesus não ia falar que o céu é depois que a gente morresse. Então essa teologia está errada, porque nós não fomos criados para esse mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros, que a nossa cidadania não é terrena, mas celestial. Você não foi feito para cá, você foi feito para a eternidade. E tem gente querendo ter coisas da eternidade aqui. Tem coisas que Deus vai compartilhar, sim, mas tem coisas, queridão e queridona, que é só na eternidade, ponto final. Senão não ia ter graça. Para que eu vou querer ir para a eternidade se eu posso ver tudo aqui? Então Deus está preparando a gente para algo maior. Agora, você não pode ser problema, não. Jabes decidiu: eu não vou ser problema. Você pode falar isso comigo? Eu não vou ser problema. O problema tem que vir de outras pessoas da sua família que não são crentes. Às vezes eu vejo um monte de crente criado em igreja, 20 anos de evangelho, 10 anos de evangelho, a pessoa que leva problema para a família. Aí eu fico pensando, como que as pessoas que não são nem da igreja devem ficar pensando, pastor? Eles devem pensar: gente, eu nem sou da igreja, e eu não dou problema com a pessoa que é, porque você sabe que nós somos observados. O pessoal olha para a gente e espera o melhor de nós. A Bíblia vai dizer em Hebreus 6, 9, que nós, os da salvação, se espera o melhor. Terceiro lugar, ele pediu para ser bênção. Ele falou aqui, fez uma oração, orou ao Deus de Israel. Ah, para mim esse "ah" aqui é aquele grito da alma, entendeu? Ah, abençoa-me. Ah, abençoa-me. Essa palavra bênção, para mim, ela é muito profunda. Na minha leitura devocional, toda vez que eu vejo a palavra bênção, eu coloco um bezinho e marco o marca-texto. E eu estava fazendo um estudo, uma época, sobre todas as palavras bênçãos da Bíblia. E é muito lindo ver quando tem essa palavra bênção. A Bíblia vai dizer que, em Gênesis 24:1, que o Senhor abençoara Abraão, e ele era de idade avançada, e ele era abençoado em tudo. Quem é que quer ser abençoado em tudo? Você está procurando ser benção em tudo? Você está derramando bênção para tudo quanto é lado? Se está falando mal dos outros, precisa... não vai ser benção, não. Se está brigando com os outros, não vai ser benção, não. Como é que eu quero ser abençoado em tudo e eu vivo falando mal da igreja? Como é que eu quero ser bênção no meu trabalho e eu só reclamo do meu trabalho? E quem murmura não prospera. Aí eu reclamo do meu trabalho, aí eu sou mandado embora, eu falo: Senhor, mas eu amava tanto o meu trabalho. É aquela máxima da vida que a gente só dá valor quando perde. Queridos, que nós sejamos bênçãos aonde estivermos. Você precisa entender que você é um representante de Deus aonde você estiver. Então, aonde você está, você tem que ter os gestos de Deus. Você tem que ser uma pessoa bondosa, amorosa. É como se, através da sua vida, Deus deixasse uma assinatura no mundo. Aonde você está, Deus está falando assim: eu estou aqui, é o meu filho, ele carrega as minhas marcas, ele leva o meu evangelho. Então você precisa ser como Jabes, e eu também, ser bênção nas coisas pequenas. Nós pensamos que para ser bênção tem que pregar para 1 milhão de pessoas. Nem todo mundo vai pregar para 1 milhão de pessoas. Isso é uma exceção. Eu tenho que ter ministério bombástico, enorme. Negativo. Você é bênção ajudando uma senhora a subir a escada do culto. Agora tem um elevador, graças a Deus por isso. Mas você está vendo uma senhora atravessando a rua, você está de carro, você para para ela atravessar. Não é igual eu vi outro dia, não, a senhora atravessando, o cara buzinando, eu fiquei pensando, meu Deus, ele quer que a senhora corra, não é possível. Eu não acreditava pensando que a senhora está fazendo crossfit, alguma coisa assim, não é possível. A senhora já está tendo dificuldade com bengala, meu Deus do céu, não está nem conseguindo atravessar, o sinal abriu infelizmente na hora que a senhora está passando, e o cara começa, bem, eu queria ver se fosse a mãe dele, se fosse a avó dele, a tia dele, ele ia fazer isso. Nós precisamos ser bênção nas coisas simples. Você já parou para pensar, quantas pessoas foram bênçãos na sua vida para você ser o que você é hoje? Quantos pastores? Quantos líderes? Quantos amigos? Quantas pessoas te marcaram? Talvez seja a hora de você compartilhar isso na vida de outras pessoas. Jabes falou assim, eu vou ser bênção. Eu penso a nossa vida como um recipiente que ela vai se enchendo da presença de Deus, se enchendo da presença de Deus, se enchendo da presença de Deus, e vai chegar um ponto que a gente vai transbordar. Querido, que você venha transbordar a bênção para tudo quanto é lugar que você passar. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo algo que me marcou. Ele falou o seguinte, você é responsável por melhorar todos os ambientes que você passa. Então, querido, que você melhore o seu ambiente do trabalho, que você melhore o ambiente da sua casa, que você melhore o ambiente do seu ministério, que você melhore o ambiente da sua família. Quarto lugar, aumente as minhas terras. Ele foi ousado, meu irmão. Ah, abençoa-me e aumente as minhas terras. Quais são os seus projetos? Você quer crescer para onde? Ah, Senhor, eu quero crescer. Tá, crescer para onde? Vamos dar nome aos bois. Você quer o quê? Fazer uma faculdade? Fala com Deus, Senhor, eu quero fazer uma faculdade. Você tem uma empresa, você quer que essa empresa prospere? Senhor, eu quero que a minha empresa prospere para a honra e glória de Deus. Nós não queremos aumentar as nossas terras para a gente ser egoísta, porque Deus olha o nosso coração e quando é para a gente ser egoísta, Ele nem faz. Tem muita coisa que não vai para frente na nossa vida, porque Deus olha com o seu poder, com o seu conhecimento pleno, e Ele fala assim, eu não vou fazer isso na vida de fulano, porque ele ou ela é egoísta. Mas quando Deus olha para o meu coração e para o teu coração, e Ele se agrada, porque o nosso desejo é abençoar outras pessoas, Ele vai falar assim, eu vou fazer. Mas qual é o seu sonho? Aonde que você quer que Deus aumente as suas terras? Eu quero que Deus aumente as minhas terras de várias maneiras. Se Deus permitir, eu quero fazer uma faculdade. Se Deus quer me permitir, eu quero fazer outros cursos. Se Deus permitir, eu quero nos melhores cursos de capacitação ministeriais que eu entender que dá para ir. Porque eu quero melhorar, para quê? Para PIB de Irajá? Para alguém? Não, eu quero melhorar para Jesus. Porque quando a gente morrer, irmãos, vai ter um tete-a-tete com o Pai lá, e Ele vai falar assim, você fez tudo o que eu esperava de você? Você precisa, pastor, eu quero crescer no meu trabalho. Por que não, gente? Não é pecado, não. Mas às vezes nós estamos tão frustrados com os erros do passado, que nós esquecemos de sonhar no presente. Nós esquecemos de olhar para agora e ver o que Deus pode fazer na sua vida. Se Deus se agradar de você, podemos. Por que que não pode? Ah, pastor, meu sonho, ninguém nunca fez, é algo impossível. Então vamos lá, primeiro, impossível. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus, Lucas 1,37, pronto. Segundo, ninguém nunca fez. Que ideia genial que você está tendo então, meu irmão. Que Deus te abençoe, porque se ninguém nunca fez, significa que você vai iniciar esse projeto. E que Deus te dê ideias que ninguém nunca fez, já pensou? Se tem uma ideia para uma empresa que ninguém nunca teve, você vai ficar rico no nome de Jesus, mas continua fiel ao Senhor. Amém ou não amém? Pastor, aí a gente fica com crise, pastor já. Ah, mas eu nunca vi ninguém fazendo. Imagina se Abraão ficasse com essa cabeça. Ele nasce ser pai de nação. Imagine Noé. Deus vira para Noé: Noé, constrói uma arca, você vai botar todos os animais. Ele não ficou questionando Deus. E aí, Senhor, como é que eu vou conversar com o leão? Eu não sei falar leonês. Senhor, como é que eu vou conversar com a baleia? Como é que eu vou conversar com não sei o quê? Não tinha essa. Ele simplesmente obedeceu. Como é que eu vou conversar com o esquilo? Como é que conversa com o esquilo? Fala para mim. Eu sei que cachorro, vem cá. Gatinho, vem cá, soluço. Como é que chama um esquilo? Alguém sabe? Depois você me ensina. Vai que um dia eu preciso chamar um esquilo para alguma coisa. Ele não ficou com esse papo com Deus. Eu nunca vi fazer isso. Ele obedeceu. E por ele obedecer, Deus o honrou. E ainda salvou a sua família. Ele botou a família dentro da arca também. Querido, que Deus te deu uma ideia inédita no nome de Jesus. Sabe por quê? É muito legal quando eu vejo histórias de superação. Quem gosta de ver filme de superação? Levanta a mão. Camarada que tinha tudo para dar errado, o cara vai lá e vence. Porque a nossa vida é uma vida de superação. Você está aqui hoje, meu irmão, só você sabe o que você passou. Só você sabe quando você está chorando no banheiro, quando você chorou. Ninguém sabe o caminho que você percorreu para você viver o que você está vivendo hoje. Às vezes nós ficamos frustrados com a vida e esquecemos de sonhar. Senhor, alarga as minhas terras. Essa oração foi muito ousada. 1 Samuel 16, 1 a 13, vai dizer lá que Samuel estava triste, estava reclamando com o Senhor, meio choroso. Senhor, o Saul, que, o Senhor, que eu levantei como rei, que o Senhor mandou, e agora Deus vira para ele: ei, vai se entristecer até quanto? Tem um novo rei, e esse é melhor que o outro. Vai ungir o Davi no nome de Jesus. E Samuel foi e ungiu Davi. Para de ficar focado no teu Samuel e vai atrás do teu Davi no nome de Jesus. Perdão, do teu Saul. Para de ficar focado no teu Saul, Samuel, e vai atrás do seu Davi no nome de Jesus. Chega de pensar no Saul, faça um curso novo, faça uma faculdade nova, vai ler livro novo, vai fazer uma pós, vai fazer alguma coisa. Mas vá atrás de alargar as suas terras e as suas fronteiras no nome de Jesus. Quinto lugar, saiba que a mão de Deus está ao seu favor. Ele falou: aumenta as minhas terras e que a tua mão esteja o quê? Comigo. Querido, saiba que nas incertezas da vida, a mão de Deus está sobre nós. É interessante pensar que tem horas que a criança só está de pé. Estou vendo ali a criança ali. Porque tem a mão do pai sustentando. Tem a mão da mãe sustentando. Eu me lembro, tem até uma foto assim minha. Meu pai, não sei como que ele conseguia, e eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Meu pai tem uma foto, eu devia ter uns 2 anos, já estava com o corpo durinho, alguma coisa assim. Ele me segurava com uma mão só e eu ia em pé na mão dele. Quem pai já fez isso com você? Ou... Aí, que benção. Meu pai pegava assim, e tem foto lá. Gente, ficava pensando, que doideira se eu caísse. Meu pai não tem juízo, não. Eu não sei se ele não tem juízo, ou minha mãe não tem juízo. Eu não sei se ele fazia escondido da mãe, né, pastor Isaac? Porque nós, pais, somos radicais. Não, não sou pai ainda, né? Vocês, pais. O que que o pai faz com a criança? Joga pro alto. Né? Deixa, finge que vai cair e a mãe fica como? Para com isso, não sei o quê. Por exemplo, eu jogo meus gatos às vezes pro alto lá. E a minha fala assim: para com isso. Eles gostam da brincadeira. Aí ela fala: não gosta. Mas como é que sabe? Ela não sabe conversar com eles, ela não sabe gatês. Deve ser um coração de mãe, né? Que entende. Mas eu lembro daquela foto e eu só tava ali. Porque o meu pai estava me sustentando com a mão dele. Eu quero falar para você, que se Deus falou para você, meu irmão, ele vai te sustentar. E se parecer que vai cair, fica tranquilo. Porque quando nós estamos nas mãos de Deus, o Deus que é pai, ele não vai te permitir cair. Jabes faz uma oração e ele fala: que a tua mão esteja comigo. É a mão de Deus ao nosso favor. É Deus falando assim: vai acontecer. E quando Deus fala que vai acontecer, na realidade já aconteceu. Porque Deus vê o todo. Ele vê o passado, o presente e o futuro numa linha só. Deus é o único que consegue isso. Porque Ele é todo poderoso. Sexto lugar, que Deus nos guarde dos males e nos livre das dores. Eu já falei sobre vários traumas, várias dificuldades, vários sofrimentos, que pessoas são roubadas, pessoas traumatizadas, que nós vivemos em um mundo decaído. Vivemos sim, mas eu quero falar para você que o nosso Deus é o guardião da nossa vida. Jabes fala assim, guardando-me dos males e livrando-me das dores. A mãe dele falou assim, você vai ser sofrimento, desgraça, coisa ruim. Aí ele faz uma oração que vai de encontro, de uma maneira diferente do que a mãe falou. Senhor, que o Senhor me guarde dos males e que o Senhor me livre das dores. Ele quis dizer o quê nessa oração? Senhor, que o Senhor tire as maldições sobre a minha vida. Que o Senhor tire as palavras destrutivas do meu coração. Que o Senhor tire as palavras destrutivas da minha mente. Senhor, que o Senhor faça algo diferente da expectativa que a minha própria família tem sobre mim. Ele não aceitou isso. E ele falou, me livra dos males e me livra das dores. Eu quero falar para você que no nome de Jesus, as maldições foram quebradas na cruz do Calvário. E a maldição vai parar em você, acabou. Chegou em você, não tem maldição, acabou em Cristo Jesus. Aqui a maldição foi no tataravô, não sei o que avô, não sei o que avó, no avô, no pai, na mãe, bebia o fulano lá, o antecedente lá, não sei de onde, aí o outro bebia também, cachaça, 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 cachaça. Chegou aqui a presença de Deus. Ah, o outro lá agredia, não sei o que, brigava, traía a mulher, ia não sei para onde, chegou aqui a presença de Deus. Ah, o casamento lá era assim, o pai brigava com a mulher, batia na filha, tinha outra mulher, um negócio confuso, mas chegou aqui a presença de Deus. Porque a maldição vai acabar em você no nome de Jesus. Chega, acabou. Jabes falou aqui na oração dele, Senhor, me livra da dor. Eu posso falar no nome de Jesus, não para minha glória, que na minha vida acabou. Nunca teve um pastor na história da minha família. Nunca. Eu acredito que Deus está fazendo algo novo na minha vida. Algo novo no meu casamento. Algo novo nos nossos futuros filhos. E vai fazer algo novo na nossa descendência. E eu acredito que no nome de Jesus, através da minha vida, da minha esposa, toda a minha casa vai se converter no nome de Jesus. E eu acredito no nome de Jesus com todas as minhas forças. Eu acredito com todas as minhas forças. Quando eu estiver velhinho, e vou estar pregando, filho. Velhinho animado. Quando eu estiver velhinho lá, o pessoal vai falar assim, tudo começou com vovô William, que dançava break na igreja, com a vovó Vivi, ela era animada. Eu acredito que Deus vai fazer algo lindo no nome de Jesus, e o mesmo Deus vai fazer na minha vida, vai fazer na sua também. Penúltimo lugar, Deus atendeu o seu pedido. Ele fez uma oração ousada, ousadia e alegria. E Deus atendeu o seu pedido. O que você precisa pedir para Deus hoje? Você já pensou se Deus atendeu o seu pedido hoje? Você já pensou, meu irmão? Você já pensou se você fizer uma oração e Deus falar no seu alto e sublime trono, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que ninguém bate de frente com Ele, que a porta que Ele abre ninguém fecha, que Ele fecha ninguém abre, o Deus que tem todo o poder, que é soberano, que os olhos dEle estão por toda a terra, observando atentamente os maus e os bons. Você faz um pedido, aí Deus fala assim, ei anjarada, para aí de me adorar, para aí agora, olha o meu poder na vida desse servo e dessa serva. Você já pensou Aí você fala, pastor, o senhor está exagerando. Estou exagerando. Eu leio a Bíblia, irmão. E na Bíblia diz que quando Deus quis, ele parou o sol por causa de um homem, por causa de Josué. E se está na Bíblia, eu acredito. Só acredita, pastor? Só acredito? Só acredito? Está nas escrituras sagradas, meu irmão, de Gênesis a Apocalipse. Eu acredito em cada vírgula, em cada ponto, em cada mensagem. Para mim, o que está aqui é o que vale. A minha vida, ela é direcionada desde 16 anos através desse livro aqui, ó. É esse livro aqui, ó. Eu me converti lendo a Bíblia, Daniel capítulo 1, versículo 8. Quando eu me converti lendo a Bíblia, eu fui apaixonado e amo esse livro aqui. E esse livro vai reger a minha vida até o final, no nome de Jesus. Que ele também venha reger a sua vida. Porque se esse livro reger a sua vida, vai dar bom. Vai dar bom. Não tem como dar ruim. Se é a Bíblia que guia a sua vida, se é Jesus, o Deus da Bíblia, vai dar bom. Você crê nisso? Deus atendeu o seu pedido. Gente, tanta coisa que você já pediu para Deus que você tem. Quem é casado? Você pediu uma esposa? Você pediu um marido? Deus te deu? Amém ou amém? Dá um amém forte, né, meu irmão? Amém ou amém? Porque senão pode dizer que você está arrependido. Glorifica. Vou te dar mais uma oportunidade. Você pediu um marido, uma esposa? Amém ou não amém? Amém. Ah, agora sim, porque senão, pastor, eu estou frustrado, decepcionado. Que Deus trate no nome de Jesus e melhore. Até quando eu não era crente, eu pedi uma esposa. Deus me deu. Deus me deu um ministério, Deus me deu amigos. Deus me deu uma igreja maravilhosa, eu amo essa igreja. Para mim é uma bênção estar aqui. Quando eu entro nessa igreja, é só alegria. Um monte de amigos, só gente boa, só coisa abençoada. Deus me deu um propósito de vida. Eu acredito que Deus vai continuar atendendo os pedidos que são para a glória dele. E último lugar para a gente encerrar. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Vocês acham interessante que ele começa falando que Jabes era respeitado, e depois ele fala das dificuldades. Respeito, irmãos, tem a ver com consideração elevada, honra, dignidade. Eu fiquei olhando para esse texto, e eu digo isso para a glória de Deus. Na minha família eu sou o homem mais respeitado para a glória de Deus. Quando eu vou em algum lugar pregar, hoje mesmo lá me senti muito honrado. Meu irmão, quem sou eu para pregar no aniversário de uma igreja de 78 anos, ou seja, a igreja é bem mais velha do que eu, tanto pastor aí fera, eu estou começando agora, eu não sei nada ainda, sou o último na fila do pão, e eu falei, Senhor, que oportunidade que o Senhor está me dando. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele banha a nossa vida de honra, para a honra e glória do Seu nome. A honra não é nossa. Eu quero falar para você, que se você se apegar com Jesus de verdade, amá-lo de todo entendimento, toda força, todo o teu ser, ele vai te fazer um homem e uma mulher respeitada. Não um respeito bobo, humano, carnal, pequeno, aquela coisa de ajeitar a calça, porque eu estou na igreja, isso é palhaçada. Isso é palhaçada. Isso é coisa pequena. Não, porque eu tenho. Você não sabe o que eu já fiz. Para de viver de glórias do passado. Vamos viver do hoje. Do que você vai fazer no reino de Deus. Do que Deus vai te usar. Quando você é fiel a Deus mesmo, Deus vai te banhar de respeito. E hoje em dia nós vivemos uma geração que não está nem aí para respeito. Essa geração não se dá o respeito. O pessoal mais novo não se dá o respeito. O pessoal mais velho, muitos também não se dão o respeito. Nós vivemos uma geração que desrespeita tudo. Desrespeita pai, desrespeita mãe, desrespeita professor, desrespeita pastor, desrespeita policial. Desrespeita todo mundo, não tem esse negócio de autoridade não, vou fazer o que eu quero, ponto final. Ah não, querido, que o Senhor
te dê honra,
que o Senhor te abençoe. Não estou falando honra para a sua glória não, tá? Falando honra para a glória de Deus, porque Jabes foi o homem mais respeitado da sua família, foi o homem mais abençoado da sua família. Eu queria contar uma experiência, já queria chamar o louvor para fazer aquele fundinho maneiro, e eu quero encerrar essa palavra contando uma experiência. Eu não sei se na sua casa também é assim. Desde o meu, da minha família, quando eu morava com a minha mãe e tal, não sei o quê, lá em casa tem um negócio que é a maldição das meias. Como assim, pastor? As meias somem. Você vai procurar uma meia, o pé é trocado. Você vai pegar uma meia, a meia está furada, entendeu? Isso veio da minha outra família. Nessa família também são 6 anos, 1 mês e 21 dias. Nessa também a maldição da meia vem acompanhando. Teve um pouco tempo aí atrás que eu e a Vivian nós compramos meias. E as meias sumiram. E eu vou procurar a meia, eu não encontro. E eu falei para a Vivian o seguinte: um dia eu vou dar uma louca. Vou no Mercadão, vou em algum lugar, vou comprar uns 100 reais de meia, meu irmão. Tudo branca. Porque uma, aí eu quero ver, a maldição da meia vai acabar na minha vida. Porque vai ter a meia com o par certinho, direitinho. Vira e mexe, eu tô com meia. Não é pra você julgar a minha esposa não, que a culpa não é dela. Porque ela também não entende o que acontece. Nós conversamos sobre isso direto. Não é possível que tenha um devorador que faz questão de pegar a meia. Não sei se os gatos estão se reunindo e botando, pegando a meia e levando para bate-caverna. Não sei lá o que acontece. Só sei o seguinte, que as meias lá em casa somem. Ficam furadas rapidamente. Quem tem essa dificuldade na sua casa, levanta a mão. Pode levantar, irmão, que Deus te abençoe. Eu sei que você está passando. Eu sei. Oh, Jesus, vem sobre nós, é Espírito Santo. Agora falando sério, irmãos, se a gente tem dificuldade para ter a meia certa, se a gente tem dificuldade para acabar com o problema de meia, imagina maldições que vêm na nossa família há anos. Imagina situações seríssimas que vêm da sua família há anos. Nós vamos fazer uma oração aqui de libertação no nome de Jesus. Nós vamos quebrar maldições familiares na sua vida. E Jabes fez uma oração que mudou a sua história. E eu acredito que uma oração pode mudar a sua história. Eu queria pedir para você abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Eu queria orar com você. Quer falar assim, pastor, eu quero acabar com a maldição na minha família. Sua família é fofoqueira, sua avó é fofoqueira, taravó é fofoqueira, você também está entrando por esse motivo, isso vai acabar hoje no nome de Jesus. Se fulano separou, o outro não sei o quê, vai acabar hoje no nome de Jesus. Esse mal que vem te acompanhando tem que cair por terra. Essa dificuldade que vem te acompanhando tem que cair por terra. Eu não sei, talvez eu nem falei nada aqui, uma coisa que aconteceu na sua vida, mas o Espírito Santo está falando no teu coração. Se aconteceu alguma área na sua vida, que você quer falar para Deus hoje assim, Senhor, eu quero tirar isso da minha vida hoje, eu quero te convidar você a ficar de pé no nome de Jesus, você vai orar por isso. Está todo mundo com a cabeça baixa? Deus abençoe. Está todo mundo com a cabeça baixa, olhos fechados? Você vai orar por isso aí agora, você vai orar pela sua própria vida agora. Deus abençoe. Vai orando por isso aí agora, querido. É o seu momento com Deus. Faz uma oração mesmo histórica. Uma oração que você vai lembrar daqui a 10, 15, 20 anos. Porque a oração de Jabes foi uma oração histórica. Uma oração diferenciada. Deus abençoe. Mais alguém? Eu queria orar com você agora, que quer voltar para Jesus ou entregar a sua vida para Jesus. Você quer que a sua vida mude? Levanta a sua mão que eu quero orar por você agora. Se você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus nessa noite, ou você que está nos acompanhando pela internet, se você também está na internet e quer quebrar essa maldição na sua vida, fica de pé aí na sua casa também, no nome de Jesus. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus? Deus abençoe a mão da pequena lá, no nome de Jesus. Deus abençoe o senhor aqui, em nome de Jesus. Mais alguém quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus? Mais alguém? Na galeria, aqui embaixo. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Vamos orar? Depois da oração, todo mundo vai ficar de pé e nós vamos louvar ao Senhor. Bota a mão no seu coração aí agora. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos invocar a tua santa presença, o teu poder que é todo poderoso. Não há nada como o Senhor. Meu Deus, cada um sabe agora a dificuldade que tem carregado ao longo dos anos. E eu quero pedir, Senhor, que essa maldição caia por terra em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o Deus que tem todo o poder, o Deus que quando age ninguém impede, tudo podemos naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ô Senhor, quebra maldições que estão acompanhando essa família há anos. Nós queremos expulsar na autoridade de Jesus todo o laço do diabo. Tudo que não provém do Senhor, sai em nome de Jesus. Saia por retirada na autoridade do nome de Jesus. O Senhor tem todo o poder. Meu Deus, que essa pessoa procure um ministério para tratar, um pastor para tratar, mas que essa pessoa decida ter a sua vida transformada. Nós cremos no poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho. Não tem nada mais poderoso que o Evangelho. Meu Pai, eu quero te pedir que só abençoe essa criança que levantou a mão para Jesus. Ela tem uma vida inteira pela frente. Eu creio que ela possa ter se convertido de verdade. Abençoe esse Senhor, meu Pai. Que o Senhor abençoe a vida dele daqui para frente. Que o Senhor o trate, que o Senhor cure ele, que o Senhor abençoe ele. Que ele seja abençoado como Jabes foi. Agora, meu Pai, eu quero pedir por aquela situação, aquele pedido que os teus servos fizeram. O Senhor atendeu o pedido de Jabes. Meu irmão, queria que você fizesse um pedido para o Senhor aí agora. Queria que você fizesse um pedido que está no teu coração. Talvez seja um projeto, seja um sonho. Vou deixar um tempinho para você falar com Deus agora. Peça ao Senhor a conversão de alguém. Peça ao Senhor, creia nesse momento, querido. A transformação de alguém. Um sonho. Um projeto. Por que não? Senhor, olha para esse pedido agora, meu Pai, e se for para a tua glória, se for para o teu reino ser engrandecido, para abençoar vidas, atenda o pedido do teu povo. Olha para nós, meu Pai, nessa noite, faz algo exponencial, faz algo inexplicável, faz algo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, no nome de Jesus, amém. Você pode ficar de pé, nós vamos louvar ao Senhor.